E a parte da política, mesmo que aqui eu vou usar uma outra frase tua, as faces medievais do diabo também, né?
As faces medievais
do diabo. Eu acho que tem a ver também com, se você pegar aqui, você tem uma obra sobre aquela barbárie que rolou com os professores lá com o Beto Richa, né?
Sim, mas essa frase não é minha, hein?
Será?
Não, acho que não, gostei de ter sido atribuído, mas as faces medievais do diabo.
Eu devo ter feito confusão, mas estava ali no material relacionado, então enfim.
Pô, me manda depois, eu
vou pegar.
Gostei. Ou eu posso ter feito também, não lembro, isso às vezes me acontece, né? Mas eu acho que não é minha, não. Mas beleza, a coisa do
quebra-pau. Tem aqueles relatos da greve lá, né?
Relatos da greve,
Que tudo isso para dizer o seguinte, me parece que Curitiba, infelizmente, o Paraná como um todo... Ele é uma espécie de síntese brasileira, por mais que queiram dizer que é Europa, mas é justamente o Brasil mais cru e mais perverso, né? Então, por exemplo, o próprio Beto Richa ou o nosso Sérgio Cabral, né? O cara, se tivesse roubado um pouquinho, ninguém ia descobrir, mas a coisa foi tanto que caiu, né? Então acho que é um pouco isso, né? É uma síntese mesmo, né?
Eu acho que o Paraná, ele é vítima de uma tragédia que é, de alguma forma... conseguiram convencer uma parte da população de que elas são melhores do que, né, de que ela é melhor do que outras populações no Brasil por ser europeia, né? É claro que isso é uma coisa que não dá para generalizar, até porque não é o estado todo que tem essa influência, né? Mas tem essa... O Paraná, ele está no meio desse processo de embranquecimento do país, né, da população brasileira, né? Isso se deu de forma muito mais pronunciada no sul, nos estados do sul do país, né? E aí conseguiram de alguma forma assim colocar a galera ali achando que não, pô, que é Europa brasileira. Eu gosto quando falam que o Paraná é a Rússia brasileira. Aí eu acho legal, eu acho interessante.
Tanto que na Copa a sede da Rússia foi aqui, né? Isso é uma piada pronta, mas tem a sua.
Apesar do mapa do Paraná ser o mapa da Romênia, né? A Romênia, a Rússia, quer dizer, são aqueles países assim que a gente tem uma visão estereotipada.
E aí em Romênia não temos o Drácula, mas tem o Dalton. Então tá, as coisas se completam também, né?
Eu tinha pensado por esse lado, é verdade, cara. É, aí, ó, a Romênia brasileira. Mas o Paraná, né, cara? Curitiba, né? Eu acho que tem muita gente legal. Eu até tava conversando disso num outro momento, né? Tem muita gente muito legal. Eu acho que tem muita coisa muito legal. Eu acho uma cidade muito bonita, gosto muito, né? Ela tem uma... um amigo uma vez, ele falou que Curitiba não era uma cidade legal e tal, mas não tinha alma. E eu, na época, eu não objetei, assim, mas eu não, cara, tem alma sim. É que ela não é uma alma muito esfuziante, né? Ela é uma alma meio Dalton Trevisan, né? Não dá, é um dos maiores escritores da língua portuguesa e não dá entrevista, é aquele negócio, né? Claro, né? Tô aqui generalizando. Mas tem essa outra coisa toda, né? O maior partido nazista fora da Alemanha era em Curitiba, né? Quer dizer, nós temos aí uma longa tradição, né? De ser um lugar, né? Às vezes eu nos momentos em que eu tenho um pouco mais de desânimo, eu olho o mapa da cidade e penso, mas que lugar para um açude, né? Claro, né? Claro que não, né? Não tem muita coisa que eu gosto aqui nisso. Essa parte na política mesmo, né?
E aí acaba que é uma síntese brasileira, né? Também, né?
Dessa coisa ruim, sim. Dessa parte pior, sim. Enfim, eu gosto de falar muito. Quer dizer, podemos falar, claro, mas eu começo a pensar, me dá uma tristeza. Né? Eu fico com uma sensação de que não precisava ser assim, certo? Podia ser melhor.
E essa questão toda do urgentes que se faz necessário das pautas e tudo, o que você acha?
O que eu penso é que a gente está num momento muito, muito sacudido, né? Tem uma coisa aí, as pautas continuam urgentes, né? Infelizmente. Mas a gente está num processo todo ele muito, muito caótico. A gente está numa coisa assim, esses dias eu pensei nisso. O que a gente tem, aquilo não é mais a direita, né? Você não tem mais a direita e a esquerda. Você tem, assim, pessoas que têm uma certa decência, né? Um certo espírito público, uma certa... que junta lé com cré, E você tem uma parte da população que foi dragada por uma coisa que para mim não é mais direita. Ela está mais... Essa coisa do presidente, não vai nem falar o nome desse sujeito, dele falar que ele é antipolítica, num certo sentido é verdade. Porque a sensação que me dá é que o fascismo está fora disso. Aí você tem a esquerda, a direita e o fascismo, que é um negócio que é disruptivo, é revolucionário.
Não tem diálogo nenhum, né?
Não é possível ter diálogo. Como é que você dialoga com alguém que acredita, realmente acredita, que o Lula vai fechar igrejas? Como é que você conversa com uma pessoa dessas? Não tem. O que vai fazer banheiro unissex? Como se banheiro unissex fosse um negócio, sabe? Você fala o que para essa pessoa? Não tem o que dizer. Que ele é pela família. Que o coiso lá é pela família.
Pela família dele, né?
Então, se vencer dele, né? Sabe? Que tipo de diálogo você tem com essas pessoas? Eu acho que tem uma parte da população que está num transe. E que eu não sei se elas vão acordar desse transe mais cedo, mais tarde. Né? Eu acredito nessa. Eu já vi umas análises, né? Que se você tem um terço da população brasileira que é reacionária. Mas tem uma parte aí que está com esse sujeito que não é esse um terço reacionário. Tem algumas pessoas ali que não são isso. Mas elas estão se deixando levar por essa coisa que é de difícil compreensão, sabe? Para mim, assim, eu não consigo entender. Né? Uma época o Moro era presidenciável, tinha gente que ia votar nele para presidente, sabe? Eu falava, gente, mas eu não conseguia entender alguém que votava no Moro. Porque o sujeito que está na presidência, pelo menos ele é carismático. Eu não estou aqui fazendo um elogio a eles. Ele sabe se comunicar. Ele é carismático. Ele realmente representa certas pautas que são as piores possíveis. O Moro nem isso.
Não consegue articular, né?
É, como dizem os galãs, fez aquela cara de areia mijada, sabe? Não articula duas frases. Ele foi eleito agora, né? Senador. Tá aí com ele.
Existe alguma religião no horizonte ou não?
Religião? Você diz o quê? De minha?
Assim, é, você.
De...
Você olha assim, vê alguma coisa de...
De religioso? Da minha parte? Você vê isso como uma prática? Eu não sou uma pessoa muito... Eu não sou muito... Eu diria que eu não me atrelo, né? Eu não me identifico com nenhuma denominação. Né? Eu tenho uma coisa meio... não diria esotérica, né? Mas uma certa espiritualidade que é minha, assim, que eu não atrelo a nenhuma figura, né, de religião.
Difícil nomear, muito subjetivo.
É, assim. É uma coisa que é mais uma questão mais intuitiva minha, né? Tem uma coisa ali, mas que eu não sei se eu chamaria de religião, assim, ou de religiosidade.
Pode ser a própria arte, talvez.
Talvez. Esse senso de arrebatamento, às vezes, né? Dessa leitura que eu fiz do Corpo Maltese, né? Eu acho que é o mais perto que eu chego disso.
E da morte, tem algum significado mais concreto até hoje ou ainda é não, mistério
não,
total?
Não, é um mistério, né? Vai ser sempre, eu acho. Eu não tenho medo de morrer, não. A ideia essa ideia inquietante, né? Da cessação da existência, então não me aflige, né? Eu tenho algumas questões com a morte, assim, que eu acho que me deixam mais confortável, inclusive, do que a maioria das pessoas, né? Então não me... Eu estava pensando outro dia, né? Se até as estrelas. Outro dia não, texto, né? Se até as estrelas morrem, né? Por que não nós? Uma vez eu vi um texto num site de humor, assim, que eu gosto, que é o Cracked. E eles têm umas coisas lá, umas listinhas, assim, mas eu gosto de ler o Cracked. E eles pegaram essa ideia da imortalidade e procuraram desenvolver isso, levando para um nível meio absurdo, né? Então, assim, tá. Então você não morre, né? Então daqui 200 mil anos, primeiro que assim, com 500 anos você vai estar com o saco no espaço, né? Mas daqui 200 mil anos, você vai ser mais ou menos o equivalente de hoje, que seria o Homo erectus, entendeu? Aí a pessoa coloca, eles colocam Homo erectus e nós aqui, assim, aí nós pro ser humano do futuro, né? De 200 mil anos, vamos ser isso, porque a gente não vai mudar, né?
Um dragão com esse esqueleto.
Exato,
ali, mais ou menos.
É. E eles vão, assim, em algum momento, se os cientistas estiverem certos, a Terra vai ser escorricada pelo Sol, depois ela vai ser consumida pelo Sol. E tudo isso você não morre, entendeu? Quer dizer, as coisas levam tempo, mas um dia, né, mais cedo, mais tarde, elas chegam. E aí? Aí você vai ficar vagando no espaço, passando frio, sem morrer, porque você é imortal. Então, é uma ideia meio estapafúrdia, claro, mas, né, você fala, cara, sabe? Não, acho que a ideia de que a gente vai deixar de existir em algum momento deveria, talvez, né, servir para a gente valorizar algumas coisas que a gente tem, assim. Tem uma definição que eu acho que é importante, que o Eric Maria Remarque faz no Nada de Novo no Front, que ele fala que os combatentes não têm medo de morrer. Ele fala, não, a gente não tem medo. O pavor da morte, ele fala, é diferente, é uma coisa física. Então eu diria assim, eu não tenho medo de morrer. Eu talvez tenha uma certa inquietação achando que eu posso morrer de uma forma violenta, dolorosa, né? Mas não é medo da morte, assim, é medo do sofrimento. A morte, eu acho que ela resolve as coisas, ela deixa tudo, né? Você não tem mais problemas. Eu não acredito em vida após a morte, vida eterna, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que, não sei, não diria que eu sou um niilista, né? Mas eu não diria que eu me inquieto,
não. Mas se não tiver bike lá, como é que vai ser?
Ah, não, mas daí é sacanagem, né?
E Guilherme, aspectos biográficos, por exemplo, se um dia alguém quiser escrever sobre você ou você mesmo, você tem essas coisas cheio de dedos, assim, não, isso aqui não pode entrar, ou vai ser liberado total, você deixaria para alguém fazer?
Eu não consigo imaginar por que alguém faria uma biografia minha, em primeiro lugar. Mas, não sei, cara. Olha, se tem...
Não diga aí, isso, né? Você vai ser o nome de alguma avenida, alguma coisa
Deus
ainda.
Deus me dibre, pelo amor de Deus. Assim, nem o Dalton Trevisan, né?
Morreu ainda. Depois...
morreu ainda.
Eles estão esperando há 100 anos já.
Vão esperar muito tempo, né?
Como a rainha, né? Ela demorou pra...
Exatamente.
O Charles quase foi antes,
exatamente,
né?
Exatamente. Que o mundo nós vamos deixar para o Keith Richards, né?
Então.
Mas... É... Mas eu não sei, cara, se tem alguma coisa aqui, acho que eu não sou uma pessoa de grandes, assim.
Esse próprio GPS da bike, ele pode servir pro biógrafo,
talvez.
Tem muita coisa ali, né?
Acho que sim. Eu não consigo imaginar nada, assim. Se tem alguma coisa aqui, rapaz, não lembro. Não é que eu não me arrependa de nada, assim, mas é... Puta, se tem, eu não lembro. Não acho. Sei lá, aquela coisa, né, o Prestes com a Olga Benário, né? Umas coisas grandiosas, assim, eu não acho que não teria nada, assim, dessa dimensão, assim, que eu lembro. Assim.
E tá tudo organizado lá, as pastas, tal, caso precise ter acesso, né? Caótico?
Nossa, só... Puta bagunceiro, cara, meu Deus. Eu até tenho umas coisas aí meio autobiográficas que eu tô pensando, né, em algum momento fazer. Primeiro que preciso terminar a tese, né? Tem, mas não. Organizado não. Desse mal eu não sofro, né? Eu sofro de outros, assim.
O pessoal vai ter trabalho, então.
Ah, se alguém quiser, cara.
Pra gente fechar, então, temos mais um poema, alguma coisa?
Vamos ver aqui, várias coisas. Essa coisa do poema, né, pensei na poesia em termos mais abrangentes, assim. Eu acho que ela tá, a possibilidade da poesia, né, ela tá sempre à espreita, né. Uma coisa que tá sempre, já que a gente falou de morte, né, tem um poema do Manuel Bandeira que fazia muito tempo que eu queria resgatar. E esse foi um poema que eu vi no vestibular que eu fiz, que eu entrei na USP, né? Uma coisa que se chama Momento num Café. E eu lembro que eu acho que as escolas, elas nos ensinam muitas coisas ruins. Por exemplo, que Machado de Assis é ruim, que poesia é um saco, né? Elas fazem isso com a gente, né? Eu fiquei tô curado disso, graças a Deus.
É que o machado, quando você tem 13 anos, é impenetrável. Tem que ficar velho para ler, né?
Exatamente, meu amigo. Sabe? É, então eu tô curado dessa doença de achar que o machado é... Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? E aí eu fui entender que poesia pode ser uma coisa interessante e legal, inclusive, depois. Mas enfim, nessa hora aqui, eu mesmo sem ter esse entendimento, me pegou esse poema, né? Que é assim, momento no café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando o esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta.
Muito bem, Guilherme, te agradeço demais, cara. Foram uma conversa dividida em duas partes, né? Desde a semana passada. Te agradeço pela presença, pela paciência e até uma próxima, meu cara.
E eu agradeço pelo convite, pelo papo. Tava super legal aí. Adorei.
Maravilha. Obrigado, meu caro. Maravilha, meu caro.
Para quem não é locutor, né?
Liberadíssimo.
O cara se esforçou aqui, pra...
Imagine, professor, cara. Professor, imagine, cara.
Pois é, o cara, né? Falar, o cara.
Mas foi ótimo, cara.
Que massa.